Eu quero aqui fazer um pedido de oração. Hoje à noite nós vamos ter um momento muito especial. Um dos nossos missionários da Ucrânia vai estar aqui, o Anatoly, trazendo muitas novidades e pregando a palavra, só que ele está vindo de Campos. O Proclamai este ano foi dividido em algumas cidades do Brasil, Recife, São Paulo e em Campos aqui no Rio de Janeiro, e ele está vindo de lá depois do culto agora de manhã e pega toda a região dos lagos nessa época de feriado. Então são 5 horas para vir de Campos, mas eu peço que você ore para que ele possa chegar aqui. E muita gente está dizendo que vem para cá para a gente poder orar, clamar, saber do que está acontecendo, essa guerra que já faz 4 anos, como os nossos irmãos estão enfrentando. Recentemente veio uma imagem, né, de uma das igrejas, a igreja que o Lio Bomir, o outro missionário, trabalha, foi bombardeada pelo exército russo, e muitas experiências com Deus nós vamos ter aqui. Venha, venha e traga alguém, vai ser um momento de poder de Deus, de testemunho, um momento muito forte. E outra coisa que o pastor Clóvis, aliás, gente, eu estava com saudade do pastor Clóvis. Quem está com saudade do pastor Clóvis? Levanta a mão. O pastor Clóvis é uma benção, né, como toda a equipe, e eu disse a vocês que ele vinha cantando em chinês, mas você percebeu ele aqui falando algumas coisas, que ele estava embolando a língua, viu? Isso é fruto de quem está aprendendo chinês, então ele já está. Então vejam que o dom de línguas realmente chegou. Temos um ali, pastor Clóvis, falou em espanhol o tempo todo. Eu fui ter um diálogo com ele, também meti um italiano no meio do espanhol. Você agora falando chinês. É uma igreja que realmente está falando línguas conhecidas das nações, né? Que benção, que bom que o irmão voltou. A irmã Kátia chorava todo domingo, sentindo a sua falta aqui. Então é uma benção. Agora, e ele disse sobre a presença do Antônio. Gente, vocês não têm ideia quem é este homem. É um milionário, tá? Mas não é por isso não, não é por causa do dinheiro não. O que Deus fez na vida deste homem tão simples, e o que esse homem é usado por Deus, não só no Nordeste, mas em tantos lugares, com a riqueza que recebeu. Este homem é muito especial, muito conhecido no país, a sua honestidade, a sua fidelidade. Ele mostra inclusive como vale a pena, né? Muitos dizem que não, mas vale a pena ainda servir o Senhor como um empresário nessa nação, apesar de todas as lutas que os empresários vivem. Mas este homem é um exemplo do que Deus fez com ele. Uma coisa é você ser empresário sem Deus, outra coisa é você ser um empresário com Deus. É aí que está toda a diferença. Amém? Amém ou não?
Amém.
Então abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 5. Preste atenção. O tema da mensagem desta manhã é seguidores. Por que que nós vamos falar sobre isso? Porque essa hoje é uma das palavras mais usadas na boca da gente. Que todo mundo, depois que pôde ter a televisão, cada um tem a sua televisão, faz seu cinema, esse telefone que você tem nas suas mãos faz tudo, não é só uma calculadora, né? Se comunica com o mundo inteiro, tem uma rede social, você se apresenta, e você tem uma responsabilidade muito grande, você que tem seguidores, que é uma palavra que está muito em voga por causa do número de pessoas que se interessam pelo conteúdo que você publica na sua televisão, no seu Instagram ou no YouTube. Você tem uma responsabilidade enorme. E atenção, que eu vou dizer aqui agora o número de pessoas que são responsáveis. Quantas pessoas esta pessoa precisa ter para ela ter atenção total naquilo que publica? Então olha para o pastor vai revelar agora, hein? Se você tiver pelo menos um seguidor, te surpreendeu, né? Porque aqui na igreja tem pessoas que têm milhões. Quanto maior o número de seguidores que você tem, maior a sua responsabilidade. Essas pessoas que vão e seguem você, se interessam pelo teu conteúdo. Olha a responsabilidade daquele que publica um conteúdo. É uma grande oportunidade que você tem para publicar continuamente. Pode continuar publicando o teu produto. Tem coisas muito interessantes que as pessoas colocam na sua televisão. Mas não esqueça de publicar Jesus. Você é crente. E nós vamos agora olhar em Atos capítulo 5, o exemplo da igreja chamada primitiva. E ela é primitiva só porque ela é mais antiga. Mas é certamente a igreja mais exemplar, mais poderosa. Foi o tempo áureo da igreja, pela dedicação dos discípulos, pela força. Todos os discípulos, com exceção de Judas que se enforcou, foram martirizados. Ser crente naquela época era uma luta. E aquela igreja, pela experiência que teve com Deus, a experiência com Jesus foi tão forte, que mudou a vida deles. É por isso que nós vamos ao livro de Atos. Você que está conhecendo a Bíblia agora, é o livro que revela o nascimento da igreja. Você tem os quatro evangelhos, as quatro testemunhas, e você tem Atos. E Atos fala sobre como a igreja nasceu, após a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Tem muitos textos. Eu quero convidar você a ler, estudar, colocar na sua devocional os 28 capítulos de Atos, para que eu e você, para que você e eu, como discípulos, aprendamos como a gente deve viver. Eu vou ler um pequeno pedaço, capítulo 5, verso 12, que diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Havia medo da população chegar perto deles. Mas olha o que acontecia antagonicamente. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Seguidores, de discípulos a apóstolos. A palavra apóstolo é aquele que foi enviado. Eles eram discípulos que agora tinham uma missão apostólica. E principalmente de estabelecer a igreja num lugar onde ela não existia. Por isso que os apóstolos percorreram e até morreram em lugares tão diferentes, como por exemplo, dizem que Marcos chegou, pela tradição, a visitar Veneza. Por isso a Praça de São Marcos, tão visitada por turistas. Alguns chegaram à Espanha, outros percorreram as vizinhanças de Jerusalém. A igreja era discípula e apostólica. O que o Humberto está fazendo com um grupo de 30 irmãos da área de saúde é um trabalho apostólico. Ele foi comissionado por esta igreja, nomeado para ir levar o evangelho através das mãos dos profissionais de saúde e da expressão da palavra. Eu quero fazer três perguntas sobre esse título, esse nome, seguidores. Primeiro, quem você segue? Segundo, por que você segue? E terceiro, como você segue? Redundante falarmos agora ou não sobre a primeira pergunta: quem você segue? Porque pode ser que você seja um seguidor de uma outra pessoa no Instagram ou numa mídia social, muito mais, e você é muito mais envolvido, envolvida com aquela pessoa, com aquele conteúdo, do que Jesus. Quem é o seu exemplo? Quem é a pessoa que você se mira? Quem é uma espécie, vou chamar assim, de mentor intelectual da sua vida? Da sua vida, do seu casamento, da sua família? Eu posso seguir pessoas e eu posso seguir coisas. Eu ouvia no outro dia um youtuber desses que tem de time de futebol, e ele fez uma declaração que doeu no coração meu, no dele não, de que se aquele time acabasse, ele morreria. Está seguindo, em primeiro lugar, o lugar errado. Concorda, pastor Ricardo? O irmão que é ministro de esportes da igreja e trabalhou com futebol e trabalha com futebol. Organizações como Corinthians, Internacional, ele tem acesso, e outros. Meu primeiro alvo de seguimento não pode ser um time de futebol. Não pode ser a Shakira. É porque eu soube de notícias que tem crente preparando-se. Hã? Como? Não vai numa vigília, mas vai mais Shakira. Não suporta uma hora e meia de um culto dentro de um lugar com ar-condicionado, mas vai para Shakira. Tudo animadinho. Toma vergonha. Conquanto eu possa admirar a voz e algumas letras, não é a pessoa quem se deve seguir, ela ou qualquer outro. Tem gente, por exemplo, que segue o dinheiro. Dinheiro é o seu senhor. Dinheiro é quem eu sigo e persigo. Meus irmãos, toda essa introdução, que parece desnecessária, um auditório cuja maioria é convertida, é absolutamente necessário, porque tem pessoas que têm que entender que Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios. Ele é dono da minha vida. Não pode ser apenas, pastor Miqueias, na letra do cântico de Simeão: entregarei minha vida, gastarei minha vida. Isso não pode ser poesia, isso tem que ser real. O seu amor, você tem que seguir a Jesus, amar a Jesus, servir a Jesus, fazer o que Jesus quer e colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Amém ou não?
Amém.
A quem você segue? Uma reflexão importante no meio de uma geração no século 21 que frequenta a igreja, mas segue outras coisas. E eu tenho que segui-lo por amor. Eu o amo porque ele me amou primeiro, diz a Bíblia. Eu amo. A segunda pergunta que faço dentro da expressão seguidores, e que eu disse a vocês agora, é por que que eu sigo a ele? Por quê? Se eu entendo que ele é Senhor, ele é Salvador. Veja a ordem das palavras. Ele não é o Salvador somente. Ele é Senhor e ele salva quem ele é Senhor. Ele não pode salvar. Olha que coisa séria. Aquele sobre quem ele não tem senhorio. E quem é que ele tem senhorio? De quem ele é senhor? Quem se converteu? Quem reconheceu seus pecados? Quem o obedece à sua palavra? Quem o ama? Quem o adora? Quem é verdadeiro adorador? Quem se ajoelha em submissão à sua autoridade? Quem procura viver uma vida na sua presença de testemunho? Esse testemunha que ele é Senhor, e são esses que testemunham que ele é Senhor, que ele salva. De nada adianta você declarar que ele é Salvador, se ele não é o seu Senhor. A coisa é muito mais profunda. Mas por que que eu o sigo? Eu o sigo porque ele se tornou meu Senhor. Eu o sigo porque ele me salva. Agora eu falo com os novos, com os neófitos na fé. Neófito é uma palavra que significa novo na fé. Ele salvou aquele que se arrependeu e sobre ele colocou o seu espírito. Isso não é uma religião, isso não é ser membro de uma igreja, isso tudo é secundário. Importante, mas secundário. Mas o principal, aquele que se converteu, aquele que tem o Espírito Santo, aquele de quem ele é Senhor, a esse ele salva. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o rebuliço acontece no mundo espiritual. E eu vou dizer algumas coisas aqui, se aconteceu com você, você vai dizer um aleluia. E se alguém do teu lado não disser o aleluia, dá uma olhada de rabo de olho. E ora por ele. Jesus te perdoou? Olha, tem gente que não entendeu. Vou dizer de novo. Jesus te perdoou? Jesus salvou sua alma? Você vai adentrar as regiões do céu? Jesus reconciliou você com Deus? Jesus libertou você de alguma coisa?
Aleluia.
Jesus curou a sua vida?
Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele. Eu sirvo a Ele. Eu sigo a Ele. Pode seguir quem você quiser. Não, quem você quiser não pode não. Porque tem gente que não tem nada para te acrescentar. Nada para te dizer. Serviço da tarde. Hoje eu estou armado. Serviço da tarde. Limpar do seu Instagram e das mídias sociais aquilo que não presta. Você segue aí os seus pastores que te dão conteúdo espiritual, que oram por você, os seus líderes, vai seguir eles, vai seguir sua igreja, vai seguir preletores que te acrescentem positivamente, porque tem uns que misericórdia, que hoje a ovelha, eu já ouvi essa expressão, é claro que não é bem assim, mas hoje é a ovelha de todo mundo, né? Com um clique do dedo, você muda quem você quer ouvir. Não, hoje não gostei do pastor Wander, eu vou ver esse aqui. E cada um pensa o negócio, cada um tem uma teologia diferente. Aí você diz, ah, não tem problema. Tem, presta atenção, tem. Porque você está comendo, adquirindo, ingerindo lixo bíblico. Na Bíblia não tem lixo, então lixo bíblico não ficou bom, mas lixo do que se interpreta da Bíblia. Os caras vão por uns caminhos que não tem nada a ver com o texto. Ontem, e é por isso que a gente abre a nossa igreja, a Convenção Batista Brasileira realizou aqui um treinamento para professores de Bíblia. Tinha gente de várias igrejas, foi muito bom, muito bom. Aprender como se interpreta um texto, o que é uma hermenêutica, uma exegese correta, como é que eu prego no texto sem distorcer o texto. Gente, tem cada aberração nesse tal de internet, tem cada loucura, e você ainda tem que aturar as patologias e os narcisismos de líderes que estão doentes. Aonde a figura principal do negócio não é Jesus, é Ele. É Ele, por Ele e para Ele. Não é Jesus. Quando eu digo a vocês assim, não é tudo igual. Agora eu estou seguindo o professor Sayão, poxa, eu dou like para você. Eu estou seguindo esse pastor aqui que tem um nível de doutrina muito bom, eu dou like para você. Eu estou escutando no meu Spotify um cantor relevante, cujas letras têm base bíblica, eu dou like para você. Há quanto tempo você gasta e perde da sua devocional, do seu tempo de oração, seu filho lá precisando, você tendo que botar o joelho no chão, guerra espiritual na família. Aliás, olha só, ninguém pode faltar esse negócio aqui domingo, semana que vem. Eu disse no culto das nove, vou repetir aqui. Em quase 39 anos de ministério, eu garanto para você que o maior número de atendimento que os pastores fazem é na área de família. Ou é casamento, ou é problema do homem, ou é problema da mulher, ou é problema com os filhos, ou é questão da família com a igreja, ou é outra questão qualquer, dependência química, bebedeira. É ali que Satanás ataca. Aí a igreja vai, promove um encontro com dois especialistas, um casal de Nova York que estudou, que tem lançado livros, que tem sido uma benção. Eles vêm aqui, ó, de graça para você ouvir. Então sábado as mulheres vão ficar aqui, porque são sempre o número maior, os homens vão lá para a tenda grande, assunto de homem e de mulher. Quer saber o que eles vão dizer? Eu também não sei, vou lá para escutar. Domingo vai ter todo mundo aqui. E quando a gente fala de família, pastor Clóvis, fala com todo mundo, não é para casal, é para família. Casal é parte da família, mas uma pessoa divorciada também é família. Uma pessoa solteira é família, uma pessoa viúva é família. A gente às vezes cria uns conceitos, umas coisas esquisitas. Todo mundo aqui é família. Sim ou não?
Sim.
A minha família é pequena, a sua também pode ser. E no domingo à noite nós vamos ter um momento em que Deus vai proclamar o Evangelho para famílias. Você vai trazer um familiar, alguém, um vizinho, que precisa de Jesus. Por que você segue a Ele? Primeira pergunta é: a quem eu sigo? E a segunda é: por que eu sigo? E a terceira é: como eu sigo? Os apóstolos agora, nesse texto, imbuídos da missão, discípulos imbuídos, que agora são apóstolos, seguidores, primeira coisa que eles faziam, versículo 12, é deixar o Espírito Santo operar através deles. Olha o que acontecia, pastores, eles operavam sinais e maravilhas. Por que que o sobrenatural acontecia pelas mãos deles? Por causa deles? Por causa do poder deles? Por causa do nome deles? Não, por causa do Espírito que os empoderava. E recebereis poder e serão revestidos. Era o Espírito. E deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo Espírito que esteve em Pentecostes continua 2000 anos sobre a igreja. Por isso que ela está em pé. Porque se ela estivesse fundada num homem, em Pedro, em Paulo, em Moisés, ou qualquer pastor, em Vander, a igreja teria fechado há muitos anos. Mas porque ela está fundamentada em Cristo, e é por Cristo, a igreja dele, eu amarei, eu servirei, eu edificarei a minha igreja, é por isso que a igreja está em pé, porque é dele. E igreja é você. E através de nós, como era com eles, pelo Espírito que Ele deu neles, eles operavam sinais. Eu, gente, vou dizer uma coisa para vocês aqui, uma outra. Eu creio que o que aconteceu lá ontem pode acontecer hoje aqui. Sim ou não? Tem gente que não crê não, hein? Tem gente que não acredita, tem gente que o Evangelho é só para atender necessidades sociais. Tem gente que pensa que a igreja é só para levar a comida ao carente, não é só para isso, pode comprar 20 caminhões, tem gente que acha que é um bom lugar para criar os filhos, é um bom ambiente, tudo isso pode ser verdade, mas quando você entende que a igreja é você, e que você tem autoridade, dada pelo Espírito Santo, para você fazer, realizar e operar sinais e maravilhas, isso muda tudo. Você, meu irmão, minha irmã, tem autoridade espiritual para ali no pátio do estacionamento colocar a mão sobre alguém, orar por ele e ele ser curado. Eu creio nisso. Demônios caírem lá no seu trabalho amanhã, porque você orou pela libertação de uma pessoa, a mente de um incrédulo ser aberta, o Espírito operar, sinais e maravilhas. Peçam a Deus, peçamos a Deus aqui, que nós sejamos instrumentos de sinais e maravilhas. Amém ou não? Você está animado aí? Tem gente que fica olhando pregação achando que é palestra. Não é palestra não, hein? Eu espero que você entenda que Deus está falando com você. Deus está mostrando o empoderamento que Ele deu a você. Eu estou pregando a Bíblia. Eu estou expondo a Bíblia. E estou dizendo a você que aquilo que o Senhor fez, Ele continua fazendo. Outro exemplo do que acontecia naquela igreja, ainda no verso 12, logo no primeiro que eu li, eles eram realmente uma comunidade de amor, de afeto. Há dois versículos nesse capítulo 5, muito importante. O primeiro, que diziam que, dizia que eles se reuniam no pórtico do templo. A igreja nasceu no meio de judeus. Todos eles eram judeus. Depois o evangelho chegou nos gentios. Através deles, eles tinham o hábito de ir ao templo, como Atos 3, para orar. E eles entenderam, e começaram a entender, não sabiam tudo não, como é que se passava da antiga aliança para a nova aliança, como é que eles iam passar do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então eles iam, quando Pedro e João sobem a escadaria do templo em Atos 3, às 3 horas da tarde, era a hora que o judeu confessava pecado. Olha que interessante, Pedro e João, apóstolos de Cristo, não deixavam de estar juntos com outras pessoas no templo. Irmãos, nós vivemos em comunidade. Se você não criar um grupo de relacionamento aqui, você vai criar no trabalho, vai criar na academia, vai criar na universidade, na escola, e às vezes grupos que não valem a pena. Se você estiver nesses grupos como mensagem, amém. Pastor, estou num grupo aqui que ninguém vale nada, e eu estou nele, mas você está nele para pregar o evangelho, para levar a transformação, então fica nele. Agora, nós vivemos em comunidade. O pórtico de Salomão era uma área do templo, e nós sabemos, a gente tem pregado e falado sobre isso, porque tem que ser ensinado o tempo todo, que o primeiro dia da semana, após a ressurreição, o domingo no nosso calendário, é o dia do ajuntamento, é o dia de estarmos juntos aqui, da celebração coletiva, da adoração coletiva. E eu tenho dito isso, tem coisas que Deus faz lá no seu quarto, tem coisas que Deus faz na sua célula, mas tem coisas que Deus faz aqui, e que não dá para reproduzir. Tem coisas que Deus faz na igreja digital. Então, estar na casa do Senhor, não abandonar a sua congregação, isso é fundamental para a sua vida espiritual. E a outra casa está lá no versículo 42, que termina o capítulo, que diz assim: e se reuniam, em síntese, no templo e de casa em casa. Agora vocês vão entender porque eu estou com isso na mão. Não estou variando não. Mas às 9, você veio no culto das 11, a igreja estava lotada, inclusive muitos visitantes, e nós tivemos a imersão de mais de 20 crianças para a glória do Senhor. Você pode celebrar? Essas crianças vão para classes especializadas de acordo com a cognição. Eu não posso batizar um bebê que eu não tenho autorização bíblica, não existe na Bíblia. Não é tudo igual não, hein? Eu tenho que esperar ver uma maturidade cognitiva correspondente, que ela entenda que creu e que pode crer, saber quem é Jesus, saber que é uma pecadora também. A partir dos 8 anos, a cognição vai se formando nesse sentido. 6 para 8. Um dos trabalhos científicos que eu fiz na minha época de academia foi exatamente sobre o desenvolvimento do pensamento da criança. Aonde a gente mostrava que, assim como dizia Piaget, o grande mestre do desenvolvimento francês, ele era francês, que a criança vai se desenvolvendo em fases, assim também a sua fé. Esse foi o foco do trabalho. Não vos empeçais, não impeçam os pequeninos de vir a mim. Agora, sabe o que, que mais me alegrou? Não apenas ver essas crianças, era a manifestação pública que teve aqui, olhe no YouTube, depois do culto das 9, das células onde elas estão convivendo e vivendo a sua fé. E isso aqui foi uma célula discreta que apresentou, olha aí, está lendo? Olha aí, é por isso que é bom a gente ser grande, olha aí, vocês vão ficar segurando aqui o tempo todo? Mas eu gostei, vocês vão ficar aí, um à direita e um à esquerda, igual no monte, Moisés, desistiram, né? Vamos com Deus, obrigado. Ué, deixou cair? É assim, tá vendo? Tá vendo? Pastor precisa de que alguém segure o braço da direita e o braço da esquerda, os dois vieram, não durou um minuto. Ainda jogaram aqui a minha, meu cartaz. Muito bom. Sabe por quê? Que é isso, Rogério? Ih, olha aí, uma disciplina. Obrigado, irmão. Obrigado. Você é o nosso pastor policial. Policial pastor. Obrigado, irmão. Claro que isso tudo aqui é uma brincadeira para dizer o seguinte: você não entendeu ainda. Célula não é ministério da igreja. Esse aqui é o ponto. Você veio de uma outra igreja, alguns te disseram a verdade lá no Bem-vindo à Família e você não entendeu ainda. Sabe por quê? Célula não é ministério da igreja. Os ministérios são importantíssimos, significa área de serviço. Tira da cabeça o ministério de Brasília, não é nada disso, que lá no ministério dos homens, quem é ministro tem mais poder, aqui quem é ministro é servo. A palavra ministério significa servir. Nós temos dezenas de áreas de serviço que você com seu dom pode servir. Célula é estilo de vida da igreja. É fazendo o que diz aqui, 42, versículo do capítulo 5, no templo de casa em casa. Você que é um hospedeiro, você que quer ser, você que quer entrar, nós temos uma área toda voltada para isso, para te ajudar. Porque a gente sabe que só o domingo não dá conta. É na célula que as afinidades aumentam. É a célula que chegou primeiro no hospital de muita gente que se internou essa semana. Que chegou no sepultamento daquele irmão ou do pai daquela membro da célula. Ah, pastor, mas eu tive uma experiência que eu não gostei. Você também tem um monte de experiência que não gosta na academia. Com os amiguinhos, amiguinhas do condomínio. Sabe por quê? Porque seja na academia, seja na universidade, ser humano é ser humano em qualquer lugar. Aqui tem uma chancezinha de ser melhor se estiver em Cristo. Se não, problema que dá lá, problema que dá cá. Mas isso não é suficiente para você desorganizar um pensamento ou deixar o inimigo usar na tua cabeça. Ah, não vai para ela não que ela tem problema. Ah, não vai para ela não que o líder é isso. Ah, não vai para ela não que... Não, nada disso. Somos gregários, vivemos em ajuntamento. Ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho. E diz o texto que eles se reuniam no pórtico de Salomão e de casa em casa. Então, essa igreja chamada primitiva, antiga, era instrumento de manifestações sobrenaturais, sinais e maravilhas. Eles viviam em unidade. E eles tinham uma autoridade tal, dada pelo Espírito, que o testemunho era muito forte. O testemunho, a autoridade dessas pessoas. Vamos começar pelo testemunho. Diz no meio do texto que as pessoas tinham medo de chegar perto deles. Por quê? Porque eles estavam sendo ameaçados pelos judeus e pelos romanos. Estavam sendo presos pelo sinédrio judaico e pelos da corte do grande César. A igreja que nós estamos lendo aqui no capítulo 5 vai ser tão perseguida que no capítulo 7 ela tem um mártir. 6 e 7 você pode ler. É uma igreja perseguida, é uma igreja que trazia tanto medo, que diz o texto que as pessoas tinham medo de chegar perto deles. Mas ao mesmo tempo, olha o que o Espírito fazia: eles não tinham templo, não tinham ministro de adoração, não tinham banda, não tinha templo com ar-condicionado, não tinha escola bíblica, não podiam ter nada disso. Eles só tinham uma coisa: o Espírito Santo, que se converteram. Só tinham isso. E a Bíblia diz que o Senhor continuava acrescentando, olha para o versículo 14, em número cada vez maior, os que iam crendo em Jesus. Aqueles apóstolos, como eu e você, devemos ter, tinham tanta convicção de Cristo, tanta experiência com Cristo, tanto amor por Cristo, que eles não se continham, eles falavam: eu tive uma experiência, eu falei com Deus, eu falei com Jesus, eu creio na sua palavra, nas suas promessas. Essa experiência era incontrolável. Experiência essa que tem que ser para todo crente que está aqui, ou pela igreja digital, e para todo mundo que se converteu. Falar de Jesus tem que ser natural no Uber, no BRT, no barco, na empresa, na escola. Tem que sair: ah, pastor, eu preciso fazer teologia? Não. Eu preciso para o seminário? Não. Eu preciso para uma escola bíblica? Não. É melhor, mas não. Basta você dizer ao outro o que Deus fez na sua vida. O resto é com o Espírito Santo. Abre a tua boca, que sem você saber, aquele que convive com você está indo para o inferno, está morrendo sem Cristo, passando uma crise tremenda. Eles testemunhavam. E outra maneira pela qual eram exemplo de autoridade, isso é muito interessante, tem um negócio aqui super sobrenatural: a sombra de Pedro curava. Presta atenção, não, a sombra não cura nada. Ó, tem luz aqui no palco, eu estou vendo a minha sombra. Vem aqui, vem aqui, vem cá. Vou chamar qualquer pastor, qualquer, vem aqui para fazer sombra, tu vai voltar doente do mesmo jeito. A questão não estava na sombra, a questão estava no poder de Deus, que se manifestava pelo vaso chamado Pedro, instrumento. Então, quando ele estava cheio do Espírito, por onde ele passava, doentes eram curados. Mas essa bênção, essa instrumentalização, não é só com Pedro, é com você. Basta você crer que você pode amanhã visitar um enfermo no hospital, como a capelania tem feito, e outros, e você orar por um doente, e esse doente levantar da cama, do leito de morte. A igreja precisa crer mais no que lê, no que prega, e aqui está o exemplo de onde podemos chegar. Testemunhando a todos. E quando eu olho a vida de Pedro E essa história da sombra que curava, bastava chegar perto dele, que obviamente era o Espírito Santo atuando ali, era o Senhor Jesus curando. Isso para mim reflete a autoridade dele. E veja, um homem simples, não teve cultura, não estudou seminário algum, você pega o sermão dele em Atos 3, é um absurdo. O melhor pastor, mais preparado nas melhores academias da Escócia, Edimburgo, Estados Unidos, seja onde for, não consegue produzir o que aquele cara fez em Atos 3. Havia autoridade espiritual. A autoridade espiritual é uma outra coisa, dada pelo Espírito àqueles que se permitem. Qual é a diferença entre você e Pedro? É a permissão. É o deixar o fluir do Espírito. Essa autoridade tem que mover a igreja. Não só esse movimento de vai e vem para o templo no domingo. Não só o movimento. Ah, eu sou membro de uma igreja. Eu pertenço a uma célula. Muito mais. O movimento de ir e voltar para onde você estiver, indo com autoridade espiritual, por causa do Espírito de Jesus que habita na sua vida. Por isso, minha gente, por isso que a gente tem que olhar para essa igreja. Aqui está o protótipo principal e o exemplo que a Bíblia deixa do que pode dar certo. Eles eram 12 que Matias entrou no lugar de Judas. Imaginem uma multidão dessa, e tinha uma outra multidão dessas 9, e vai ter uma multidão à noite, e tem uma multidão que resolveu não vir hoje, vem só semana que vem. É, imagina se nós usássemos isso a favor daquele quem seguimos. Eu sou seguidor, e você pode dizer isso, eu sou seguidor de Jesus. Eu vou terminar, e vou ler aqui uma carta, são coisas que vão entrando na pregação, pastores, que Deus vai dando. Há muitos anos atrás chegou aqui na igreja uma família muito necessitada, lá na capela da Genário de Carvalho. Foi uma luta com aquela mãe, dois filhos e um marido muito complicado. Tem marido complicado, tem mulher complicada, mas essa era assim. E às vezes a gente pensa que Deus, e Deus pode agir na hora, Ele é Senhor, amém? Mas às vezes são processos que duram algum tempo, e esses processos que duram algum tempo, por uma razão da soberania, não sei explicar, ninguém vai explicar, Deus age no processo, Deus usa o processo. Às vezes o processo é mais importante do que o destino. O destino é destino, você vai chegar, mas Deus está querendo falar contigo na estrada. E depois de muitos anos eu recebo essa carta escrita à mão, num papel recortado por uma tesoura. Deu para ver aqui porque eu faço igualzinho. Pastor Vander, eu venho aqui comunicar que vou fazer um encontro de gratidão na minha casa ao Senhor Jesus, por tudo que Ele fez na minha vida na vida dos meus filhos, eram dois. Sou muito grata por tudo, pela bênção que eu recebi. Eu acompanhei as dores daquela mulher, as dificuldades com aqueles filhos e com a situação do marido que chegou a ser preso. Agradeço por tudo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Sou grata. A palavra gratidão aparece repetidamente. Sou grata por tudo. Quanta gratidão, né? A boca fala, o coração está cheio. Aí ela fala uma coisa particular, oro pela sua vida, pelo ministério. E eu me lembro das lutas que ela passou até para sobreviver. E ela deu uma notícia que ela não me autorizou a dar para vocês, mas eu vou dar. Ela dizendo assim: hoje eu tenho a minha casa. Mas eu sei onde ela viveu. Eu sei as palafitas. Não, você não está entendendo, você não pode imaginar, não. Esquece que você não pode imaginar. E é por isso o culto de gratidão. Foi Deus que fez isso. Ela sabe quem ela segue. Ela é seguidora de Jesus. E essa é a data. Ela bota uma data. Não vou falar para você não ir, porque não vai dar na casa dela. Deixa ela convidar quem ela quer. Obrigado por tudo. De novo, 4 vezes. Eu gostaria muito da sua presença. E aqui é o meu endereço. Ore pela minha vida e pelos meus 2 filhos. Essa é a sua família, minha vida e os 2 filhos. Eu posso garantir que essa história, que hoje é cheia de gratidão, foi uma história triste 25 a 30 anos atrás. E às vezes, não é todo dia que você está tão feliz ou tão alegre. Vocês acham que pastor é robô, né? É humano, que a gente está tão animado. Às vezes vocês nos animam. Deus usa vocês para dizer ao nosso coração: está vendo? Olha o fruto do trabalho, olha a obra, olha o que tem para ser feito. Às vezes, como você, nós também entramos aqui com dor de cabeça, com alguns problemas, desanimados, mas o Espírito vem. E, por exemplo, como vocês cantaram hoje, tem que ser muito insensível para não sentir a presença do Deus que prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Deus está aqui. Isso é sério demais. Porque onde estiverem 2 ou 3, não precisa muita gente. Ele só colocou igreja com número mínimo. 2 ou 3, aí é igreja, basta ter 2. E mandou a gente multiplicar. E é no ajuntamento dos santos, é no dominical, é lá na célula, no dia que você chega abatido, pastor Marcos e os líderes têm centenas de milhares de testemunhos, que o Espírito faz isso. E quando vem uma cartinha dessa, cartinha só porque está no papel aqui, mas é uma cartona, vai como muitas outras que eu tenho para o meu arquivo histórico. Para quem saber, pastor? Eu não estou nem preocupado que você leia, é para eu ler, é para mim. Mas isso aqui é um testemunho público de alguém que chegou no lixo, longe de Cristo, em todos os sentidos, e Deus restaurou no processo. Mas uma coisa eu percebi na vida dessa irmã, sabe o que foi? Perseverança. com todas as lutas e quantas vezes chorando no ombro de muitos de nós, ela estava presente. Não vinha num carro confortável com ar-condicionado, não, esquece. Não, que isso. Não tinha dispensa cheia. Não tinha. Inclusive com deficiências físicas de locomoção. É com essa igreja que a gente aprende aqui em Atos que Deus continua mudando pessoas. E é com essa igreja que você tem que aprender que você pode ser um instrumento para que essas pessoas se salvem, sejam curadas, sejam transformadas. Meu irmão, minha irmã, você está revestido do poder do Espírito Santo. Se você o aceitou, seja um instrumento, modifique já a sua vida. Chega de adquirir conceitos, mas parta para efetivar a sua vida em Cristo, porque Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, fique em pé onde você está, porque nós vamos orar. Fique em pé, mas só fique em pé se Ele for o seu Senhor. Se Ele não for seu Senhor, não precisa ficar, não. E agora eu quero que você ore. Feche seus olhos e ore agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, porque Ele um dia salvou você. E Ele não só salvou, Ele curou você de muita coisa. Deus cura a alma, Deus cura o espírito, Deus cura o corpo. E eu creio, como eu disse há pouco, se tem alguém que entrou aqui doente ou está pela internet, pode agora ser curado, pode ser liberto. O final do texto diz, no versículo 16, que muitos demônios saíam das pessoas quando eles chegavam. Não era por causa da personalidade deles, mas era por causa do poder que neles estava, o Espírito Santo. Tem gente endemoniada no apartamento do lado, naquela casa confortável que você tem. O vizinho do lado pode estar endemoniado, seu filho, sua mulher pode ter, por desespero, pegado uma faca. Proclama, seja instrumento onde você trabalha, para aquele colega de trabalho que está pensando em sair dali muitas vezes e se matar na linha do trem, se jogar da ponte, tomar veneno que não aguenta mais. Aquele amigo que o casamento estourou, olha, domingo que vem, semana que vem, não, pode ser hoje. Não precisa do congresso, só precisa de você. Só precisa de você. Coloca isso na tua cabeça. Não precisa do congresso, só precisa de você. Só precisa de você entrando naquela casa. Como eu já entrei em alguns lugares que copo começou a quebrar na prateleira, a cama começou a estalar do nada, como se a casa fosse partir. Eram demônios territoriais que estavam sendo repreendidos e que atormentavam a casa daquela família. Mas não era eu, era o poder do revestimento do Espírito Santo. Por isso a glória é dele. Não precisa esperar os grandes eventos, pode acontecer hoje. Vai, usa a tua rede social, fala aquela palavra, o Espírito Santo faz o resto, você só fala, só levanta uma oração, e não precisa estar perto, pode estar lá na Austrália, ora que melhora, ora que Deus responde. Ora, aciona o trono da graça, aciona o poder, aciona, meu irmão. Não precisa esperar o Congresso dos Jovens em fevereiro, você pode ajudar seu filho hoje, Vamos continuar orando, cantando, declarando. Declara primeiro quem é teu Senhor. Fala assim: meu Senhor é Jesus.
Declarar teu nome sobre toda mente e coração.
Declara isso, ó.
Sei que existe paz em tua presença.
Existe paz na presença dele.
Como Jesus.
Eu quero declarar o nome de Jesus.
Jesus, eu quero declarar teu nome.
Quebrando
os vícios dessa geração.
Geração muito adoecida, Senhor.
Claro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus.
Nome dele é cura.
Teu nome é cura.
É poderoso. É vida.
Teu nome é vida.
Vamos lá, destrói cadeias.
Destrói cadeias.
Dissipa,
dissipa as trevas.
Incendeia.
Incendia.
Aleluia, aleluia.
Jesus, eu quero declarar teu nome. Sobre toda alma
em depressão. Querendo morrer, Senhor.
Ansiedade e medo, sai agora.
Em nome de Jesus.
Clamo Jesus. Teu nome é cura.
Levanta a mão, Senhor.
É poderoso.
Levantai mãos santas.
Teu nome é vida.
Com autoridade, levanta as suas mãos. Pensa naquela pessoa que você conhece. Que precisa que Deus dissipe as trevas.
Teu nome é cura. Teu nome é cura.
É poderoso.
Teu nome é vida. Destrói cadeias.
Dissipa
as trevas. Vem ser.
Pelas ruas, quando você passar hoje o nome dele.
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família,
levanta a mão, lembra dos teus
santo nome de Jesus.
Teus netos, teus irmãos. Agora levante as suas mãos, ore pela sua vida e ore por aquelas pessoas em torno da sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Lembre o nome delas e, como se estivesse orando com a imposição de mãos, como diz a Bíblia, as mãos levantadas em gesto de rendição, mas também de transmissão da misericórdia, da graça. Simbolicamente é o que necessita. Lembra agora o nome daquela pessoa que tem sofrido, que tem passado um processo longo e pede a Deus: Pai, cura agora em nome de Jesus. Pai, liberta agora em nome de Jesus. Desata, Senhor, os nós do inferno. repreende os demônios sobre aquela casa, que estão tentando destruir aquela família, aquele filho, Senhor. Tira ele da droga, aquela menina, Senhor, tira da prostituição. Prostitutas e condomínios fechados, tem misericórdia, Senhor. Liberta, Pai, a mente daquele pai bêbado todo dia, aquele colega de trabalho corrupto, que a mente de Cristo transforme. Senhor, ouve a nossa oração. Nós suplicamos misericórdia, Senhor. Centenas e milhares de nomes aqui pela internet foram mencionados na tua presença. Tu conheces cada um. Nós te pedimos, tenha misericórdia. Ouve o nosso clamor. E Pai, nós autorizamos. Espírito Santo, nós autorizamos. Usa-nos. Usa-nos, Senhor. Seja no templo, de casa em casa, pelas ruas, usa-nos, Senhor. E que vidas sejam transformadas, e que os sinais e maravilhas aconteçam. E a glória é tua, a razão é tua. Nós somos teus seguidores. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, abençoa essa noite que vamos ter na tua presença, na casa de oração. Traz o teu filho, Senhor, em paz com aqueles irmãos. Continua essa festa de avivamento deste domingo, para que esta semana seja diferente para todos nós. Que isto que aconteceu em Atos 5 aconteça através de todos nós, pelo nome dele, porque o nome dele é cura, o nome dele tira a depressão, o nome dele transforma a mentalidade. O nome dele, Jesus, Jesus, Jesus.
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendeia. Declare pelas ruas. Senhor Jesus, até logo mais às 19 horas. Deus te abençoe.